Agora, agora, momentos de paz e reflexão. Reflexão. Culto doméstico. A palavra de Deus para o seu coração.
De volta para mais um culto doméstico aqui na 93 FM, esse programa onde você, sua família, recebem sempre uma palavra de fé, esperança, transformação. Fique com a gente aí até o final porque está começando. Este é um momento preparado por Deus para você, para sua família, para todos nós. E é com muita alegria que eu recebo hoje o pastor Paulo César Braga, da Igreja Metodista em Jardim Catarina. Bem-vindo, pastor Paulo César Braga.
Boa noite, meu irmão. Boa noite, minha irmã. Boa noite, Alexandre Teixeira, aos ouvintes da 93 FM. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo estejam nessa noite inundando os nossos corações. É um prazer estar aqui mais uma vez, Alexandre, poder participar desse culto, né, ser um instrumento de Deus para a vida de tanta gente. Uma alegria imensa, tá bom?
Maravilha, pastor. Qual será o texto bíblico que o senhor vai compartilhar com a gente hoje?
Bom, já nós estaremos fazendo a leitura do livro de Romanos, capítulo 12, verso 1 ao verso de número 8.
A palavra de Deus para o seu coração.
Vamos ler então. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sejais conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação. Assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia, com alegria. Palavra do nosso Deus. Bom, Paulo, quando escreve essa carta aos Romanos, por volta ali do ano 57, 58, para ser mais exato, né, ele tinha um plano de poder escrever essa carta, e logo após o escrito ele iria, né, para Jerusalém, a fim de visitar igrejas que lá estavam, né, que irmãos estavam levantando oferta lá para que outros pudessem ser abençoados. Era muito comum isso na vida e do ministério do apóstolo Paulo. E é bom a gente lembrar também que ele escreve essa carta um pouco antes de ser preso em Jerusalém e antes mesmo de embarcar para Roma, até mesmo porque ele seria julgado, né, lá em Roma. E antes disso, o próprio capítulo 1 de Romanos, ele já diz que no início que ele deseja intensamente, né, diz o texto, visitar os irmãos de Roma. Para quê? Para que ele pudesse então conseguir o apoio da igreja para continuar seu ministério. Mas os inimigos se levantam, né, para que ele pudesse então ser um embaraço aí na vida do apóstolo, no qual tanto admiramos e falamos, é tão importante que a gente está falando dele aqui até hoje. E tem uma coisa que a gente precisa entender nesse texto, e ele já começa, né? Rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Cristo, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo. É, isso lembra, é um grande apelo para a gente olhar, né, para dentro de nós, e como Deus assim nos chama de uma maneira especial, né, e mostra uma maneira, a maneira correta da gente se apresentar diante de Deus, né? É claro que Paulo aqui, né, ao começar essa carta, ele está trazendo algumas exortações, né, quase que implorando, né, alguns irmãos para que pudesse atentar para algumas coisas que eles estavam dispersos. Então, era necessário essas doutrinas, esses conselhos, para que tudo na igreja fosse bem, né? Para que tudo fosse organizado. E o verso 2 diz o seguinte: não sejais conformados com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do nosso ou do vosso entendimento. Então, assim, essa conformidade, né, não é em relação àquilo que ele estava encontrando somente na sua realidade, né? Porque desde o início, o mundo é mundo. O que é mundo? É tudo aquilo, né, que nos afasta de Deus, é tudo aquilo que está aí para ser contrário à vontade de Deus nas nossas vidas. Ele está dizendo o quê? Não se conforme, ou seja, não se modele neste mundo, não se modele com essa cultura, não se modele com essas coisas, mas seja livre, né? Como ser livre? Só é possível ser livre quando a gente é transformado, né? Mas não é uma transformação de dentro para fora, ou de, quer dizer, de fora para dentro. É uma transformação que começa pela renovação do nosso entendimento. E aí tem um objetivo. Nosso entendimento não pode ser uma coisa parada, não pode ser uma coisa estática, porque tudo que é estático, tudo que não se move, tende, né, a apodrecer, tende a atrofiar. E ele dá um conselho no verso 2: sede transformados pela renovação do vosso entendimento, em algumas traduções, da vossa mente, porque sendo transformado, não sendo moldado por essas coisas, por esses conselhos, não sendo moldado por essa cultura, aí sim ele diz, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E experimentar é muito mais do que saber. Eu acho que tem muita gente hoje, muitos pastores, muitos líderes, muitos irmãos, leigos também, irmãs, membros das nossas igrejas, que sabem muita coisa, sabem muitos versículos bíblicos, né? Conhecem a Bíblia, alguns até lecionam, bons teólogos, mas parece que não experimentaram ainda aquilo que Paulo está dando, aconselha aqui, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Qual é o segredo disso aqui tudo? Eu posso saber muita coisa, mas se eu não experimentar a vontade de Deus na minha vida, tudo é vazio. Então não é sobre saber, a ideia aqui é experimentar. É vivência, é prática. E aí o verso 13 ele vai dizer, porque pela graça que me é dada, digo a cada um entre vós, que não pense em si mesmo, além do que convém. Então assim, Paulo, quando conversa com os romanos, né, com os cristãos que ali estavam, ele estava trazendo uma ideia, né, de não olharmos para nós mesmos, de não vivermos para nós mesmos. Hoje a gente, né, tem aquele ditado da lei de Murici, cada um cuidando de si, isso não pode se aplicar na igreja. Isso é um atentado terrorista contra o evangelho de Jesus Cristo e contra a própria carta que Paulo nos inspira na leitura dessa noite de Romanos no capítulo 12. Está dizendo, não pense cada um em si mesmo. A gente não pode viver para si. Não podemos pensar só em nós, nos nossos desejos, na nossa vontade. Porque para viver em comunidade, é preciso pensar no outro, é preciso pensar nos nossos irmãos. E ele aconselha mais. Antes, pense com moderação, né? Ou seja, que a moderação traz ideia de quê? De equilíbrio, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então, como é interessante isso, e que dentro dessa moderação, dentro desse equilíbrio, como que a igreja precisa disso hoje? Como que nós, cristãos, né, que somos, no século 21, estamos necessitando dessa palavra chamada moderação, dessa palavra chamada equilíbrio, dessa palavra, né, que nos traz aí para uma balança que não pesa nem para um lado e não pesa nem para o outro, mas pesa para quê? Pesa para esse equilíbrio, porque no equilíbrio a gente consegue dialogar, no equilíbrio a gente consegue conversar, com o equilíbrio a gente consegue discernir aquilo que é de Deus e aquilo que não é. Né, com equilíbrio a gente consegue vivenciar, experienciar aquilo que Paulo está tentando trazer aos cristãos que lá estavam, né? Então Paulo ele explica, ele parece que ele é bem pedagógico nessa carta, né, para que a gente possa entender da melhor forma possível. E é interessante que ele mostra muita humildade, né, nesse texto, né? Mostra muita humildade, porque ele diz, olha, pela graça que me foi dada, ninguém pensa em si mesmo, né? Então Paulo ele está dizendo aqui para que a gente não seja orgulhoso, né? Para que a gente realmente não seja arrogante, para que a gente tenha humildade, para que a gente tenha, né, dentro desse equilíbrio aí, porque se a gente não tiver humildade até para ensinar alguma coisa a alguém, a gente não vai ter êxito. Você pode até estar ensinando uma verdade, mas dependendo da forma que você passa essa verdade, você não vai conseguir êxito. Então, mais embaixo, ele vai lembrar também dos dons espirituais, né? Que não existe um dom melhor ou pior. A Bíblia vai dizer que o que sobressai é o dom do amor. Se você tiver que escolher um dom, que escolha o dom do amor, né? Mas há outros dons também, né? E a gente deve lembrar que dons espirituais, eles não são iguais, são diferentes. E ser diferente não significa que um é melhor do que o outro, né? Não é porque uma pessoa, né, tem dons espirituais, às vezes aquelas pessoas que a gente está acostumado a ver o dom de língua, né, de interpretação, de profecia, que a gente já fica logo achando que aquele ali é um homem de Deus, é uma mulher de Deus. Não é isso que Paulo está querendo dizer. O que ele está querendo dizer é o seguinte, que a gente precisa saber o nosso espaço, o nosso tempo e a vontade de Deus na nossa vida dentro daquele ministério. Por isso que ele vai dizer assim, olha, verso 4, porque assim como um corpo tem muitos membros, nem todos os membros têm a mesma operação, ou seja, a mesma função. Então eu preciso ter essa clareza na minha vida. E o meu dom, quando Deus me chama para fazer alguma coisa, eu tenho um chamado. E esse chamado, né, ele não se pode sobressair sobre os outros. Se Deus fizer sobressair, é para honra e glória do nome dele. E não para que a gente nos sintamos melhor do que os nossos irmãos. Onde há muito problema? Onde há muita divisão? Quando muitas pessoas tentam prevalecer contra as outras. E muitas vezes colocando seus dons. A gente olha uma pessoa, às vezes, que tem um dom da oratória, né, que fala muito bem, ou às vezes falou um pouco de língua estranha, ou interpreta alguma coisa, a gente acha, já fica, oh, que dom é esse? Como eu queria ser assim? Quando, na verdade, tem muita gente atrás desses dons se escondendo, né? Nem todos têm a mesma função, mas não significa que são menores ou que são melhores. E olha o que diz o verso 5. Assim nós, que somos muitos, olha o que diz, somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Ou seja, não há maior, não há melhor, estamos interligados, né? O que Paulo está falando aqui é de unidade. O que Paulo está tentando construir aqui, exortando a igreja, né, que estava lá se iniciando em Roma, para que a gente aproveitasse da melhor forma possível esse dom que Deus nos deu, ou seja, ser útil. Eu posso ser uma pessoa cheia de dom. Deus até me deu muitos dons, eu tenho uma facilidade para fazer muitas coisas, mas se eu não usar isso para o serviço, se eu não usar isso para o reino, se eu não usar esses dons para servir os meus irmãos, para servir a igreja que ele me colocou, então para que serve? Eu não tenho que usar esse dom para me sentir melhor. Aliás, o dom ele aparece no serviço, né? Quem não serve, se o dom não aparecer no serviço, você vai enterrar o dom e o talento que Deus te deu. Por que tem muita gente hoje parada na igreja, pelos cantos? Tem muita gente que não acha que ficou triste por alguma coisa ou outra e não quer mais, né, trabalhar na obra do Senhor, não querem mais se despertar para alguma coisa que Deus tenha chamado ele, se decepcionaram com alguma coisa, ou se sentiram diminuídos por alguma coisa, e aí ficam agora no seu cantinho esperando alguma coisa. Meu irmão, em nome de Jesus, ninguém pode te ofuscar, ninguém pode impedir o dom que Deus te chamou, o ministério que Deus tem na sua vida, né? Ele é muito grande, é muito grande. E aí, por isso que fala desses diferentes dons. Ele falou, ó, se alguém tem o dom de profetizar, que use na proporção da sua fé. Se é o dom de servir, que sirva. Como é que eu tenho que servir? Com amor. E olha o que a Bíblia diz, se é ensinar, ensine, porque tem gente, quantos professores aí estão parados, quanta gente aí que tem uma pedagogia enorme para poder ensinar, é que às vezes só numa conversa você aprende com ela, e fala, se é de contribuir, que faça isso o quê? Com graça, com generosidade, com amor, com liberalidade, né? E tem gente que é chamada para liderança, a liderança é para exercer com o quê? Com zelo, com conhecimento, né? Porque tem muitos líderes despreparados. Então essa carta é uma carta extremamente pedagógica, que trata desses dons, né, de diferentes dons, e à medida que a gente for exercitando esses dons, no final, cada um exercitando o seu dom, o que, que a gente vai ter? Uma igreja completa, uma igreja debaixo da graça, uma igreja onde seus dons não ficam enterrados, uma igreja onde seus dons, né, um não tenta prevalecer sobre o outro, mas cada dom vai aparecer na sua proporção e no final todos os dons estão para o serviço. Nenhum dom é dado para ninguém sobressair. Todos os dons que nos são dados para que a gente sirva. E aí, para isso a gente precisa quebrar muitas barreiras no nosso meio. Porque tem gente se sentindo melhor do que o outro por causa dos dons, né? Porque tem uma capacidade, acha que foi chamado para determinada coisa, né? E aí não quer se sujeitar a algumas orientações de um pastor ou do seu líder, e quer fazer aquilo que acha que é fazer da sua cabeça. Então, e tudo isso, quando a Bíblia começa aqui, vai falar de quê? Na proporção da sua fé. Paulo alerta, né, para que a gente não deixe de fazer, de exercer esse dom, e cada um vai exercer na proporção da sua fé, na proporção daquilo que acredita. E quando fala do serviço, né, que eu acho que essa é a ideia de todos os dons no final, se o dom que você tem, no final, o que você exerce, não está servindo alguém, não está servindo a tua igreja, não está sendo realmente útil e alcançando vidas, alcançando pessoas sendo abençoadas através dos dons que Deus te deu, você está exercendo para você mesmo, você não está exercendo para as pessoas. Né? Então, viver em comunidade, viver em igreja, é uma coisa muito difícil, né? Não é impossível, é difícil. Pastor, por que é difícil? Porque as pessoas não querem abrir mão, porque as pessoas acham que estão dentro de uma competição e não estão. Todos devem exercer os seus dons com amor. E esse amor, né, deve ser sincero. É um amor, né, que realmente vai mostrar nas suas obras, vai mostrar nas suas atitudes. Não pode ser um amor hipócrita, um amor que faz as coisas por interesse, porque isso não é amor, né? Isso não é amor. E aí, quando a gente vai lá pro verso de número 7, ele diz assim, ó, assim, nós que somos muitos, somos um só em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Por que está dizendo que somos um só corpo? E somos vários membros. E a gente pode falar que, sendo vários membros, existem vários dons. Mas ninguém é o cabeça do corpo, porque o cabeça do corpo é Cristo. E tudo no final deve desembocar para ele, para a honra dele, para a glória dele, né? E olha o que diz o verso de número 7. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, que haja dedicação no ensino. É claro que no ensino ele fala de dedicação, mas todos os dons, todos os trabalhos, todos os talentos, tudo aquilo que Deus nos deu, se não houver dedicação, porque o amor nos leva à dedicação, se não houver o interesse, se eu não buscar mais conhecimento dentro daquilo que o Senhor me deu, realmente eu vou levar uma vida superficial. Porque aquele que Deus deu o dom é para que ele desenvolva, para que ele ensine, para que ele ame, para que ele sirva. E quando é que a gente aperfeiçoa isso? Quando a gente busca o conhecimento. Então, meu irmão, minha irmã, nessa noite, olha o que, o texto 8 diz e a gente já está caminhando para o final. O que exorta, use esse dom em exortar. O que reparta, faça com liberalidade. O que preside, com cuidado. Acho que é isso que falta muitas vezes, que geralmente quem é líder e que preside, às vezes falta esse cuidado. Não sabe como falar com o irmão, não sabe como falar com a irmã. O que é esse cuidado? É você pensar antes de fazer as coisas, saber a maneira de falar, a hora de falar. A gente precisa pensar em tudo isso, porque a gente está lidando com pessoas, estamos lidando com gente, estamos fazendo um discipulado, que é o que se espera das igrejas, e o que se espera também no aperfeiçoamento dos dons. Como eu disse no início, se eu fizer tudo isso, mas de uma maneira equivocada, de uma maneira, né, de repente usando uma linguagem não muito textual ou numa linguagem muito erudita, né, eu vou acabar não achando que falei as melhores coisas do mundo da Bíblia, mas o meu objetivo final é fazer com que as pessoas entendam, eu acabo não tendo eficácia naquilo que eu estou fazendo. Então, assim, em nome de Jesus... É, essa palavra é uma palavra muito pedagógica, é uma palavra que nos leva a uma reflexão, é uma palavra que mexe com a gente, que mexe com o nosso ser, que mexe com nossos dons, e a gente precisa se perguntar, como que eu aplico isso? Como que o dom que Deus me deu, o que eu estou fazendo com o dom que Deus me deu? De que forma, né, eu estou ensinando, de que forma eu estou louvando, de que forma eu estou adorando, de que forma eu estou liderando? Eu preciso pensar, se tudo isso não tiver Cristo em primeiro lugar na minha vida, e eu não fizer isso sabendo que eu estou sendo servo, e sendo servo eu preciso servir também, se a minha intenção for honrar ou querer chegar a algum lugar, nada disso vai fazer efeito. Então, em nome de Jesus, se Deus te deu dom, se Deus te deu os talentos, aguarde a sua vez, espere, porque Deus vai te exaltar na hora certa. Você não precisa brigar, você não precisa mostrar que você sabe fazer alguma coisa, porque tudo isso Deus vai fazer aparecer na hora certa, dependendo da tua motivação. Porque se a tua motivação for o reino, se a tua motivação for abençoar a tua igreja, se a tua motivação for abençoar seus irmãos, se a tua motivação for servir a Cristo com sinceridade, saiba que tudo isso aqui que a gente conversou aqui, Deus vai redundar em bênçãos para a sua vida. Então, menos problema e mais serviço. Mais amor e menos contenda. Mais amor e menos repreensão. Até porque se for para repreender, que seja com amor, que seja com carinho, que seja para despertamento, mas não para você realmente se sentir melhor do que os outros. Então, se você pensou isso em algum momento, se você, né, quem sabe tem presidido, sua igreja está passando por um momento assim difícil, você está em crise na sua liderança, é hora de repensar. É hora de você pensar, às vezes, né, olhar para o espelho e falar assim, que líder eu tenho sido? Que membro eu tenho sido? O que eu tenho feito na minha igreja? Será que eu tenho sido bênção para o meu pastor, bênção para os meus irmãos? O que eu estou fazendo com tudo isso que Deus me deu? Porque tem pessoas que até têm mais, têm vários dons, possuem vários dons, mas não estão conseguindo desenvolver. Por quê? Será que é alguém realmente que está sendo uma barreira para você? Ou quem sabe, talvez você não esteja percorrendo o melhor caminho para que seus dons sejam postos em prática. Então, nessa noite, fale com Deus, ore ao Senhor, entregue isso nas mãos do Senhor, porque se Deus te deu o dom, se Ele te vocacionou, é porque eu creio que Ele tem uma grande obra na sua vida, tá bom? Já nós estaremos orando, que esta palavra fique no seu coração e que Deus possa te abençoar grandemente essa noite. Se você quiser, continue lendo os versículos que se seguem desse capítulo 12 de Romanos, porque ele tem muito a nos ensinar, tá bom? Deus te abençoe, já estaremos juntos orando aqui.
Que palavra abençoada, hein? Com certeza Deus falou profundamente ao nosso coração através da sua mensagem. Agora é o momento de oração. Vamos apresentar ao Senhor as causas dos nossos ouvintes. Saúde, vida financeira, união nos lares, portas de emprego abertas, autoridades constituídas. Vamos orar também pelos trabalhadores da segurança pública, da educação, as famílias que perderam entes queridos, pessoas hospitalizadas e também pelas nações e pela paz no mundo. Oremos agora todos por essas áreas em nome do Senhor Jesus Cristo e vamos abençoar também os nossos ouvintes.
Vamos orar. Pai, quantas pessoas o Senhor tem dado dons, talentos? Quantos líderes o Senhor tem levantado nesses dias, ó Deus? Mas a impressão que dá às vezes é que quanto mais liderança, quanto mais dons, os problemas também aparecem, Senhor. E muitas vezes não sabemos lidar com eles. Mas nessa noite, eu quero pedir pela vida desse irmão, dessa irmã, nós possamos entender aquilo que o apóstolo Paulo está relatando no capítulo 12 de Romanos. Abençoa, Senhor, nossos irmãos, nossos líderes. Também queremos pedir, Senhor, pela diretoria da Rádio 93, da MK, quanta gente enferma, Senhor, quanta gente aflita, enlutada, quanta gente desempregada, Senhor, nesse país. Deus, Tu pode mudar o quadro dessa história. Atende, Senhor, o clamor da Tua igreja, do Teu povo, que juntos nessa noite estamos aqui orando. Que onde estiver ao alcance da minha voz agora, Senhor, que essas pessoas se sintam tocadas e visitadas pelo Teu Espírito. Oramos nesta noite, certo da Tua bênção sobre a rádio, sobre a vida de Alexandre, de todos os locutores, que têm sido ícones, ó Deus, com as suas vozes, abençoando muitas vidas pelo Brasil e mundo afora através da internet. Obrigado por essa oportunidade tão rica. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém.
Amém, graças a Deus, que oração poderosa e edificante. Quero agradecer mais uma vez a sua presença aqui no Culto Doméstico e deixar este espaço para você compartilhar as redes sociais, o endereço da sua igreja e os dias de culto.
Ô Alexandre, que bom estar aqui mais uma vez com vocês aqui. Quero me despedir, deixar um grande abraço para você, né, para os locutores dessa rádio tão abençoada, para André, para Cristina, nossos amigos aqui que a gente ao longo desses anos a gente pode participar e ser um instrumento de Deus aqui na rádio. Então, você também, ouvinte, um grande abraço. Quero deixar um convite aqui da nossa igreja, Igreja Metodista, ali no Jardim Catarina, na rua Hermínio Borges Ferreira, ali, bem pertinho ali. Você pode estar lá conosco, lá. Né? Nossos cultos são às terças-feiras, às 19h30. Sexta-feira temos oração às 19h30 também. Domingo pela manhã, a nossa escola dominical às 9h. E à noite, nosso grande culto de celebração e louvor ao Senhor. Vai lá, quem sabe você possa fazer da nossa igreja ali no Jardim Catarina o seu lar espiritual, tá bom? Deus abençoe você, um grande beijo para minha igreja, para minha família, né, e para você mais uma vez, Alexandre. Grande abraço. Ouvintes, fiquem na paz. Até a próxima, se Deus quiser. Deus abençoe a todos.
Amém. Mais uma vez, muito obrigado por compartilhar conosco esta mensagem e orar pelos nossos ouvintes. E a você que nos acompanhou até agora, lembre-se que o Culto Doméstico está disponível nas plataformas digitais, no formato de podcast. Você pode ouvir novamente esta mensagem e compartilhar com seus amigos e familiares. Eu sou Alexandre Teixeira e fico por aqui. Uma boa noite, Deus abençoe você e até o nosso próximo encontro no Culto Doméstico. E lembre-se, agradece que a graça desce. Tchau, meu Rio. Tchau, Brasil.
Você ouviu. Momentos de paz e reflexão. Culto Doméstico. A palavra de Deus para o seu coração.